Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana tinha 25 anos quando largou tudo para iniciar uma volta ao mundo. Foi há 12 anos. Curso de engenharia feito, namorada, mas havia qualquer coisa lá dentro que pulsava. Assim, numa manhã cinzenta de fevereiro, às 7 da manhã, com uma mochila de 25 quilos nas costas, bateu a porta de casa. Regressou 19 meses, 25 países e 5 continentes depois, e um sem fim de boleias e noites dormidas em sofás pelo caminho. Chama-se João Lopes Aguiar. Alô, João, Portugal chama. Consegues ouvir-nos?
Alô, Portugal. Aqui, João.
Bem-vindo, João, às Conversas do Fim do Mundo. Onde estás tu?
Olha, agora estou em um lugar aqui em Espanha, fica na comunidade de Múrcia, que é o Mar Menor. E há aqui um pedaço de terra que se chama La Manga, que é exatamente um pedacinho de terra que fica entre o Mar Mediterrâneo e este outro mar, que é o Mar Menor.
Mas não estás em terra.
Neste, precisamente, estou num barco. O barco, eu cheguei a Porto há uma hora atrás, portanto pode-se dizer que estou aqui meio que em terra, meio que no mar. Mas efetivamente, pelo menos o barco agora está parado, o que já não é nada mau.
É o teu barco que tu compraste para iniciar uma viagem. Que viagem é essa?
Exatamente. Olha, primeiro que tudo, eu vim comprar o barco porque os barcos, e fui até Barcelona, assim que a fronteira de resto abriu, não é? No passado dia 1 de julho. Quando abri a fronteira, vim numa caravana com as minhas coisas todas, basicamente, tudo o que eu tinha, até aqui em Barcelona, para comprar este barco e para mudar para o barco, basicamente, portanto, para ser agora uma casa. Agora a ideia é ir descendo um pouco pela costa, não é? Para ficar mais, um bocadinho mais de calor.
Sim, pela costa europeia ou pela costa africana?
Olha, neste momento eu não consigo prever em absoluto, porque, por exemplo, Marrocos está completamente fechado, até para os marroquinos. Ou acho que só há poucos dias atrás, ou se calhar há 2 semanas, é que começaram a chegar até alguns marroquinos que estavam fora de Marrocos, é que começaram a entrar em Marrocos, por isso, e se os primeiros voos de comerciais começaram agora a chegar e tens que ficar num hotel oficial, quer dizer, nem podes ficar em Airbnbs ou assim. Por isso, é difícil prever, claro que há essa vontade.
Mas qual é a tua ideia?
O barco agora está aqui.
Qual é a tua ideia, João?
O grande propósito desta viagem de barco, primeiro, eu vejo efetivamente um barco como uma casa. E estamos a falar de um barco simples, não estou a falar de barcos gigantes, super iates. É um barco de cerca de 12 metros, 40 pés. E hoje em dia, um barco, se formos a fazer a matemática, e esse é o ponto, fica tão ou mais barato do que uma casa, uma renda, ou, enfim, depois ao fim de algum tempo se amortiza, não é? Mas pronto, isto é um primeiro fator e claro que num barco eu posso viajar e há um sentimento de liberdade adjacente gigante, não é? É assim uma infinitude de possibilidades completamente, às vezes eu diria impossibilitadas por outros tipos de transportes. Também há quem vive em caravanas, mas com um barco tu consegues cruzar mares, não é? Chegas a outros continentes.
E é isso que queres fazer
existe,
com o teu...
Claro que existe esse... Sim, existe esse ensejo último agora. Eu também não vim para aqui para isso, percebes? Acho que primeiro que tudo é um sítio onde eu quero estar agora, quero viajar assim. E também tenho aqui um propósito também adjacente que eu faço questão de, não só para mim, mas para os outros, também de passar para a sociedade, que é efetivamente o veleiro. É um meio de transporte super ecológico e é inacreditável e é incrível como é que ele nos pode levar a praticamente todo o lado. Claro que temos que seguir os ventos e tudo mais, e as correntes e não sei o quê, mas quer dizer, é tudo assim um admirável mundo novo da natureza, não é? Em que a natureza te leva e tu vais como tu queres, ao teu ritmo e ainda mais agora com as restrições da pandemia, não é? Ainda vigentes.
Claro.
Fica tudo um bocado mais livre.
Mas tens um objetivo traçado para realizar, para concretizar com este barco?
Não tenho um objetivo fixo e já agora repescando um bocado, introduziste a viagem que eu fiz, não é? A anterior que eu depois descrevi no livro, os meus descobrimentos, Volta ao Mundo em Couchsurfing, mas um bocado como nessa viagem eu não levava objetivos assim muito fixos, porque acho que isso também pode ser... a morte da viagem, percebes? Eu acho que pelo menos é o meu estilo, não é? Eu prefiro viajar assim, é sempre um bocado ad lib, venha mais ou menos o que vier, neste caso, literalmente ao sabor do vento, não é? Então, pronto, existe o conceito já agora, existe o conceito do Wanderlust, não é? Que é um bocado ir viajando assim. Este barco que eu comprei, eu pus o nome de Wanderlust, que é um bocado isso, não é? Ir com o vento assim, sem objetivos fixos, ou seja,
Muito bem.
essencialmente.
Vamos recuar a 2008. A vida corria-te aparentemente bem.
Claro.
O que é que havia dentro de ti que te fez sair naquela manhã de fevereiro rumo a uma viagem de 19 meses?
Foi, eu acho que acima de tudo, uma curiosidade por outras culturas, porque felizmente tive essa possibilidade. E depois também, sei lá, ter alguma família lá fora, alguns amigos, hoje em dia também, acho que toda a gente tem, não é? Temos todos amigos lá fora. Mas tudo isto despertou uma curiosidade, e depois também, obviamente, o facto de eu felizmente ter podido amelhar algum dinheiro enquanto trabalhava como engenheiro eletrotécnico, estava numa empresa a desenhar microchips e fui podendo amelhar algum dinheiro. E isso permitiu, obviamente, depois a realização da viagem, mas também foi um bocado a perceber-me que, epá, não fiz um Erasmus, não fiz, sei lá, um Interrail, estou com 25 anos, quer dizer, ou vou fazer agora, ou então posso não fazer mais tarde, não é? Porque a vida depois vai-te levando.
Claro.
E então foi também um bocado essa consciência, olha, vou agora aproveitar. Foi,
E
então
agora?
acabei por fazer um bocado aquele conceito que existe, que é o gap year, não é? Então aproveitei um bocado e fiz essa
Essa
leave, não
pausa,
é? Uma sabbatical leave, como se diz em inglês. Sim,
essa
sim.
pausa de 19 meses. Achei piada porque tu, no teu livro, que entretanto tu editaste Os Meus Descobrimentos, começas por contar uma história, a história no momento em que tu contas ao teu chefe que te queres despedir e que queres ir dar uma volta ao mundo. O teu chefe incentiva-te, mas depois ele pede-te que tu lhe envies um postal de cada país por onde vais passar. Tu, fizeste o que o teu chefe te pediu ou não?
Olha, efetivamente enviei várias postais.
Mas não para o teu chefe.
Não, para o meu chefe.
Ah, mandaste para o teu
Pronto,
chefe.
não tinha não tinha a morada da casa dele, não é? Então enviava para o escritório dele, não é? Aquilo era um open space, mas pronto, aquilo ia
Muito bem.
parar lá à mesinha. E houve uma altura em que num dos postais eu disse: epá, diz-me qualquer coisa se estás a receber os postais, pá. E os gajos não me disseram nada. Então, olha, depois eu também, quer dizer, não. Não vou estar
Deixa.
sempre a enviar postais e não tinha certeza que aquilo estava a chegar, percebes? Então houve uma altura que efetivamente, quer dizer, enviando e-mails sim, enviando o mail a dizer que estava bem e tal, e a mantendo algum contacto, mas postais pelo menos enviei uns 3 ou 4, e sim, de várias latitudes, digamos.
Muito bem, 19 meses, enfim, um sem fim de países, sempre a dormir em regime couchsurfing. Agora, com a distância de quem olha para trás, o que é que tu aprendeste sobre ti, sozinho, pelo mundo?
Primeiro que tudo, acho que, quer dizer, acho que é um bocado chegar à conclusão que se calhar podia ter chegado antes a esta conclusão, mas o meu background era um bocado de engenharia, então estava muito, se calhar, mais preso às. Ainda que tivesse desenvolvido vários projetos na área da comunicação, que honestamente é algo que eu gosto muito, mas perceber a geografia, primeiro que tudo, não é? Uma pessoa, obviamente, aprende a geografia. Desenvolves as tuas línguas, não é? As skills, não é? De línguas, aprendes, não só vais desenvolver o inglês, como o espanhol, o francês, até línguas locais, isso também num segundo plano. Obviamente também te apercebes que aquilo que nós chegamos, ou aquilo que chega até Portugal pela comunicação, hoje em dia pela internet também muito, se calhar na altura não tanto, mas hoje em dia muito. Ou seja, tudo tem um contexto, e isso também eu aprendi sem dúvida. E se calhar na altura, se eu via uma notícia de, sei lá, por exemplo, da Indonésia ou do Japão, se calhar na altura ia vê-la de uma forma e eu se calhar já consigo contextualizar de outra
Claro.
forma. Isso também no outro plano. E depois também, claro, inegavelmente, uma pessoa quando tem mais tempo para estar com ela também se conhece melhor, sei lá, tu aprendes, tens mais tempo para refletir, e sem dúvida que
Era
podíamos
por aí.
falar se devia ser assim ou não.
Era por
Diz.
aí que eu queria ir.
Querias ir? Claro,
Sim.
claro. Eu estava aqui a dar uma grande volta. Não, mas sem dúvida que hoje em dia haver tempo para refletir, para pensar, sem haver aquela coisa de amanhã vou ter que fazer alguma coisa, amanhã vou ter que levar os miúdos, amanhã vou ter que entregar o projeto, amanhã tenho que acabar de ler não sei o quê. Claro que quando a pessoa faz isto, era como se libertasse a tua memória, não é? A tua caixa toda, libertas tudo o que tens na cabeça e de repente ficas com mais tempo para pensar o que é que tu fizeste até aqui, o que é que tu queres fazer depois daqui, se calhar
Então
para perceberes.
acabaste essa viagem de volta ao
Diz.
mundo com que certeza? Com a certeza de que ias ser viajante a vida toda ou nem por isso?
Não, 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 não vejo isso como, quer dizer, nada contra com quem quer viajar a vida toda e viaja a vida toda, mas para mim a viagem é um intervalo entre qualquer coisa que eu também não sei e também acho que não é importante que se saiba. Mas o que eu, as certezas com que eu voltei, para mim acho que foi principalmente uma noção diferente da raça humana. Por exemplo, quer dizer, eu nunca fui dado a preconceitos, mas acho que depois de uma viagem destas ainda menos, não é? Exatamente porque tu aprendes a contextualizar e no final tu chegas à conclusão, quer dizer, ok, não há assim tantas diferenças na humanidade e isso foi, sim, num primeiro plano é uma certeza, num outro plano, e se calhar falando quanto a mim, também acho que a certeza de que gosto de me relacionar com pessoas, percebes? Acho que isso também é importante, ainda mais pessoas que vêm de, se calhar, de backgrounds mais analíticos, não é? Mais numéricos,
É engraçado,
seja,
João, porque no livro,
diz.
o livro Os Meus Descobrimentos que tu escreveste, dedicas este
Sim.
livro às pessoas que conheceste em viagem. Qual foi a pessoa mais
Sem dúvida.
fascinante que conheceste na estrada, pelos 25 países por onde andaste?
Sim. Epá. Há sempre. Aquilo era cada viagem, cada pessoa, não é? Cada figura, no melhor sentido, não é?
Sim, mas houve pessoas que te marcaram, ou não?
Sim, muitas, muitas, muitas. E vou-te falar duas. Portanto, eu utilizava muito o sistema Couchsurfing. Então, houve um alemão, um fulano que andava muito à boleia, que criou um site que é o Hospitality Club, e nesse site estava lá listada uma família em Marrocos, família Ziani, estava um dos filhos, que era um dos filhos que estava lá listado, que é o Hassan. Pá, eles receberam de uma forma incrível, João Miguel, a sério, eles prepararam tudo, era a comida, obviamente eu também cozinhei para eles, a comida portuguesa, mas ofereceram-me a roupa marroquina, o djellaba de festa, de cerimónia. Pá, assim, completamente sério, pessoas incríveis. E depois dessa experiência deles, eu em vários lugares onde eu ia, fazia também couchsurfing, Hospitality Club. Eu dizia, pá, olha, conhecia Marrocos, pá, conhecia uma família que me recebeu de uma forma que eu nunca tinha visto antes, a sério. E ainda mais, quer dizer, eu pelo menos nunca tinha ido a Marrocos, mas cara, às vezes há um bocado aquela ideia: Marrocos é perigoso, não sei o quê, vem de lá a droga, os árabes, não sei, percebes? Pode haver um bocado essa ideia. Mas aquilo, quer dizer, foi. E assim que tu entras lá, percebes que não é, mas pronto. Mas, ou pelo menos eu percebi. Mas com esta família foi mesmo assim uma experiência completamente de hospitalidade. Foi hospitalidade no seu estado mais puro. Porquê é que marcou tanto depois de ter voltado a Portugal? Porque um dia eu mantive o contacto com eles e certo dia estava a falar com o irmão mais novo e ele contou-me que com o Hassan, o irmão mais velho, e que foi o principal anfitrião, não é, da casa. Para mim, que tinha sido assassinado. Então eu, pá, mas como é que isso aconteceu? Pá, tu não imaginas, ele tinha o sonho de estudar para a Espanha. Ele queria estudar literatura, aliás, ele escrevia poemas, adorava escrever, falava várias línguas. Fulano incrível mesmo, pá, espetacular. E acontece que ele, como se relacionava com muitos estrangeiros, não é? Ele recebia muita malta do couchsurfing e enfim. E houve um radical islâmico que se apercebeu disso, em Tanger, e ainda por cima num dos miradores com vista para o Estreito de Gibraltar. Num certo dia ele estava lá com malta, pá, estrangeiros, inclusive ele tinha uma namorada também espanhola, não sei se ela estaria com ela nessa altura, acho que sim. Então o fulano foi apunhalado por trás, e esveio sem sangue, quer dizer, isto foi, pá. Quer dizer, quando eu vi isto, fiquei mesmo, pô, como é que é possível? Isto foi notícia, não só em Marrocos, como também em Espanha. Pá, e marcou-me imenso porque, quer dizer, justamente aquela pessoa que a mim me marcou mais na sua hospitalidade foi aquela que. Claro que um radical é um radical, não é? Isto foi, ou seja, é 0,001% neste caso dos marroquinos, não é? Mas não deixa de ser completamente injusto. Isso marcou-me sem dúvida.
E a outra pessoa foi?
No Brasil, acho que em geral, quer dizer, o povo brasileiro, não vou te, quer dizer, não vou dizer que há uma pessoa ali, não, foi em geral o povo brasileiro, achei que tem uma hospitalidade muito grande mesmo. Mas quer dizer, mas sem dúvida acho que há uma energia ali do pessoal, e em geral na América Latina,
Esta viagem
sem
de volta ao
dúvida.
mundo foi feita em regime de
Diz.
couchsurfing, ou seja, a dormir no sofá das pessoas. Como é que te surgiu esta ideia? E já agora, sabes em quantos sofás tu dormiste?
Olha, eu costumo receber várias newsletters, ou pelo menos na altura recebia, e não sei se terá sido por aí. Havia umas, por exemplo, eu lembro que eu recebi uma newsletter de Freegans, ou seja, é um movimento de basicamente pessoas que reaproveitam o que está no lixo. E eu acho que acredito que foi por aí, já não me lembro certo, mas eu tenho quase certeza que sim, que foi que eu recebi, ouvi relatos de pessoas, pá, aqui uma rede, pá, o pessoal recebe outras pessoas em casa. Eu também, já agora, da parte da minha família, sei que vários amigos dos meus pais, ou um casal amigo, eles faziam a permuta de casas, ou seja, eles ficavam em casa de outras pessoas ficavam em casa deles. Por exemplo, tu vais para. E hoje em dia isto também já. Na altura existia só através de cartas e livros que tu compravas e vinha uma listagem, mas sem dúvida que eles também me inspiraram para isto. E depois também, obviamente, quer dizer, tu percebes que é gratuito. E obviamente o objetivo não é ir lá aproveitar estas pessoas, como é óbvio, o objetivo é tu fazeres um intercâmbio cultural genuíno, não é? E isso também chegou a acontecer, ou antes de ires que é receber viajantes em casa. Mas foi também a perceber-me que, pá, isto ainda por cima, isto, quer dizer, tu podes viajar e não tens que pagar o hostel, não tens que pagar, percebes, ou o hotel, ou o que seja. Portanto, isto possibilita muito mais as viagens, não é? E para muito mais gente, acredito, ou tenho a certeza. Então foi sem dúvida assim. Eu apanhei um bocado a rede no começo, portanto a rede apareceu, salvo erro, em 2004. Em 2007 foi quando eu comecei a utilizá-la.
Muito
E
bem.
depois mais para 2012, se calhar já estava mais massificada. 2011, 2010.
Muito bem, João,
Sim.
estamos quase a chegar ao fim da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Olha, qual é aquele objeto que guardas das tuas viagens, o teu troféu do teu percurso de viajante?
Para mim é um objeto que eu me apercebi nessa primeira viagem, ficou escrita no livro, apercebi-me da sua importância, mas também agora que é uma máquina fotográfica. Claro que hoje em dia os telemóveis já substituem, mas ainda assim não substituem por completo. Eu na altura, nessa primeira viagem, eu fiz questão de comprar uma máquina com boas cores, comprei uma Canon, mas ao mesmo tempo também portátil. Ou que eu pudesse levar facilmente, tanto que coubesse no bolso, e com um bom ecrã. Na altura o telemóvel não tinha o ecrã agora que tem, mas sem dúvida essa máquina foi importantíssima nessa viagem. E agora, sempre que eu viajo, também levo uma Canon também, mas já uma semi-profissional ou praticamente profissional, com objetivo, não é? Sem dúvida, eu acho que é muito importante para mim. Acho que eterniza momentos, capta cores e, enfim, acho que possibilita não só a própria viagem em si, como também a posterioridade da viagem, não é? Tu podes depois, obviamente, mostrar tudo e contar as coisas de uma outra perspectiva. Por isso, para mim, sem dúvida, um grande acessório é um grande objeto, um companheiro quase, né, de viagem é a máquina.
Muito bem, estamos à conversa com João Lopes Aguiar, viajante português que deu uma volta ao mundo à boleia, a dormir em sofás e que agora quer conquistar os mares com o veleiro Wanderlust, onde de resto está a conceder esta entrevista. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Segunda parte das conversas do fim do mundo com João Lopes Aguiar, que aos 25 anos largou tudo e foi dar uma volta ao mundo de 19 meses. Hoje está mais tentado para fazer viagens no veleiro que acaba de comprar e onde está no sul de Espanha. João, quando te convidam para jantares de amigos e já com a noite aquecida, qual é a história que tu mais contas? Aquele episódio inesquecível das tuas viagens?
Ok, uma história, quer dizer assim, um episódio mesmo.
Daqueles de toda a gente ficar colada ao chão.
Olha, por exemplo,
Terá sido o resgate de helicóptero?
ah, sim, olha, estás-me a lembrar dessa, estás-me a dar a pista. Sim, essa sem dúvida, pá, sem dúvida,
Não, não fui eu que
porque
fiz a tua
sim,
viagem, foste tu que
foi.
fizeste a tua viagem.
Exato, 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 exato. Olha, não, sem dúvida, pá, porque foi na África do Sul, numa zona assim um bocadinho mais remota. Aliás, estrada não havia para lá. É uma região que se chama Transkei, ou Wild Coast, Costa Selvagem. E então foram buscar na cidade mais próxima, que ainda estava para aí uns 100 km, e eu, se calhar até mais, 150. Só sei que foi o dia inteiro, ainda por cima chover imenso, para chegar até um lodge que eu descobri listado num sítio, a dizer que aquilo, pá, é espetacular, tens que ir lá. Então era assim basicamente um conjunto de cabaninhas mesmo junto à praia, numa baía incrível. Aquilo era, pá, assim uma água clarinha, mas também com um rio, também tinha assim umas colinas verdes. Aquilo era uma mistura da África com Irlanda, não sei explicar, assim uma coisa bastante fora, e que também desafiava a imagem, aquela imagem que às vezes nós temos da África, que é tudo seco, tudo miserável. Não, aquilo, havia ali bastante abundância da natureza, felizmente, não é? E isso também, sem dúvida, foi algo que surpreendeu. Mas efetivamente, quando eu cheguei lá, porque foi o dia inteiro ainda por cima numa carrinha, numa pick-up, na parte de trás, que nem havia assentos, aquilo tudo às cambalhotas ali, enfim, foi a chover imenso e não havia estrada. Aquilo era mesmo pela montanha acima, montanha abaixo. Lá chegámos e, pá, depois numa de confraternizar com o pessoal, tomei uns copos. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma situação em que eu depois fui explorar ali aquela região ali à volta, e dei uma queda. Tive uma queda e parti a perna. Parti a perna porque parti bem partida, foi não só o tornozelo, mas também a tíbia. Aliás, o tornozelo e também o prónio, assim aqui é, portanto, os dois ossos da perna. E eu nem me apercebi na altura, só me apercebi, se calhar porque estava um bocado ébrio, não é? Mas não me apercebi exatamente o que é que tinha acontecido. Ou melhor, não me apercebi que estava partida. Não me apercebi que estava partida. Eu cheguei a achar que estava só uma ruptura de ligamentos, mas não. No dia seguinte, aquilo completamente já roxo, a perna, logo também no próprio dia, encheu imenso, né? Ficou completamente inchada. E pois pronto, isto aconteceu numa segunda-feira à noite, e por sorte na quarta-feira apareceu. Portanto, terça-feira eu fico, pá, percebi-me, olha, isto está com a coisa que não está bem, mas ok, se calhar é só uma ruptura, vamos esperar mais um dia. Quarta-feira chegou um médico alemão que estava a fazer voluntariado numa aldeia ali ao lado, e que olhou para aquilo, pá, e sempre em princípio está partido. Então consegui falar com o seguro, porque essas cabanas, no fundo funcionava ali um albergue. Pois eles felizmente tinham um telefone de satélite, porque aquilo era bastante remoto, e lá se consegui falar com o meu seguro. E o seguro, depois de insistir com eles primeiro diziam que iam levar um avião, e eu comecei, pá, mas como é que vou trazer um avião para aqui? Mas pronto, olha, seja, vocês é que sabem. Depois, no dia a seguir, já me diziam que era um helicóptero. Na sexta-feira, portanto, 5 dias depois, lá apareceu um helicóptero e aterrou mesmo na aldeia, não é? Toda a gente na aldeia a ver. E depois lá me resgataram. Sim, fui levado até à cidade mais próxima, que ainda foi para aí pelo menos uma horinha e meia de helicóptero. Depois fui operado, não é? Fui operado e fiquei lá a fazer fisioterapia durante umas semanas.
Pelo que percebi, foi a primeira missão de salvamento daquela tripulação e daquele helicóptero.
Exatamente, foi. Eles nunca tinham resgatado ninguém, portanto, eles fizeram questão de fotografar, de documentar aquilo, pôr no site, não sei quê. Foi muito fixe, foi muito engraçado. Eu, pá, mantive a boa disposição, ainda bem, porque tornou as coisas mais leves. Acho que também um bocado o local era tão, tão incrível que eu, não, honestamente, não querendo parecer aqui falso, porque não, não é, é mesmo o que eu vou dizer, é mesmo verdade. Apesar de ter uma perna partida, estava contente de estar ali. E se calhar cumpriu-se um bocado aquela coisa britânica do break a leg, né? Eu acabei por partir mesmo. E ao menos foi num sítio incrível, e obviamente também havia ali, felizmente na África Sul havia bons hospitais, e há bons hospitais, ainda bem, ainda que no privado, mas eu tinha o seguro e valeu-me bastante ali, sem dúvida alguma.
João, temos que avançar
Então
aqui na
pronto.
nossa conversa.
Sim.
Olha, dessa viagem de volta ao mundo que tu realizaste há uns anos e que seguramente te marcou e te vai marcar para o resto da vida, qual é o país que te impressionou mais?
Olha, o país que a mim mais me pareceu, assim, digamos, de outra galáxia, estratosférico, mas ao mesmo tempo completamente consciente que não, que estamos aqui, somos todos humanos, e ainda bem, não é? Essa é a beleza. Mas foi o Japão. O Japão é uma sociedade super rígida, as pessoas são super exigentes com elas mesmas, e a sociedade exige-lhes também muito. mas admirou-me imenso e fiquei mesmo assim estarrecido com a arquitetura, a organização social, sei lá, a própria cidade de Tóquio. Como é que é possível teres uma megalópole, que eles são, salvo erro, 10 milhões, ok, de pessoas, quer dizer, é imensa gente. O próprio país, que é um país pai, com 4, 5 vezes a área de Portugal, tem 120 milhões de pessoas. Portanto, quer dizer, uma densidade populacional altíssima. Como é que eles se organizam, não é? Aquilo é tudo assim um admirável mundo novo para mim. E se calhar também aqui porque venho do background da engenharia e isto também, não é? Também me admirou muito isso, não é? Eles lidam com a tecnologia um bocadinho de uma forma diferente, se calhar mais natural, mas marcou-me imenso, sei lá, a própria comida, como é óbvio. O Japão também é um país de contrastes. Tem, sem dúvida, aquelas urbes, mas tu andas, se calhar, 100 km e já estás assim numas coisas completamente, sei lá, inóspitas, na né? Natureza. O Japão a mim marcou-me mesmo muito, sem dúvida. Mas posso dizer imensos outros países, sei lá, por exemplo, Marrocos, que eu acho que está tão próximo de Portugal e é tão diferente, é completamente incrível. Moçambique, também que acabei por estar lá bastante tempo, também achei com praias paradisíacas que não devem nada a nenhumas outras praias do mundo inteiro. Sei lá, por exemplo, o arquipélago de Bazarutos, as Quirimbas, quer dizer, tens lá coisas assim mesmo, o Oceano Índico lindo, incrível. O Brasil, pela sua dimensão, o contacto não é, é mais fácil, porque temos a mesma língua, a energia do povo. A América do Sul, em geral, porque é um continente tão diverso, não só a nível geográfico, como humano, é um melting pot, não é? Ou seja, aquilo é a fusão total. Aliás, há antropólogos dizem que dentro de 50 anos a população mundial, em geral, vai ser como um sul-americano ou um brasileiro, é assim, uma mistura de várias origens. Quer dizer, e naquele continente tens tudo, tens todos os tipos de clima, basicamente, por isso também acaba por ser mesmo muito, muito interessante.
Olha,
Sim.
João, nessa viagem tu ias, selecionaste os países antes de sair ou ias, à bolina, como vais agora no teu veleiro?
Não levava planos fixos. Não levava planos fixos, eu acho que eu pessoalmente eu prefiro ir assim, porque tu assim consegues aproveitar mais, porque quem vai com um plano fixo, se calhar há pessoas que acabam por fazer, por exemplo, há aqueles bilhetes de avião que tu marcas tudo, e tens umas quantas regras que tens de cumprir, não é? Tipo um passe mundial, podes fazer uma volta ao mundo assim, mas acabas por, como não tens tanta flexibilidade, se calhar acabas por chegar a um destino, olha, afinal aqui agora há um evento climático qualquer, um furacão. Quer dizer, pode acontecer coisas ou algo. Enfim, pode estar a acontecer qualquer coisa que não te vá fazer desfrutar tanto. Então eu acho que eu ia um bocado assim mesmo na intuição, não é? Mais da forma intuitiva. Eu acabei por desfrutar assim mais. Agora, quando eu saí também levava, claro, assim alguns destinos que eu. Assim, uma certa wishlist, mas não era rígida. Ou seja, se não fosse alguns desses países também não, ou regiões não era grave. Quer dizer, havia uma adaptabilidade. A que eu estava predisposto logo. Isso eu acho que para mim eu vejo como proveitoso.
Portanto, ias navegando à vista, não é?
Sim, navegando à vista. Bastante, sim.
Que é o que estás a fazer agora no teu veleiro.
Sim. Também. Eu prefiro assim. Então foi assim um bocado que eu ia viajando e que vou viajando também agora.
Tiveste algum momento de desilusão?
Também houve um momento de desilusão, sim, logo no começo. Fui à Boleia. A viagem começou à Boleia, numa estação de serviço da A2 Sul. Em Foz da Amora, porque eu, quer dizer, eu queria para, sabia que queria ir para a África, então pronto, tem que ir para Sul, né? Então vais para a A2 Sul, né? Se estás em Lisboa. E assim foi, e apanhei uma boleia que me deixou em Sevilha. E em Sevilha depois fui fazer um périplo, fui caminhar um bocadinho pelo centro, e de repente, não sei se era porque eu estava com a mochila, também levava uma barba, enfim, não sei se na altura eles estavam um bocadinho mais preocupados, também na sequência daquele atentado que houve em Atocha, em Madrid, não sei se por causa disso. Mas de repente apareceram dois polícias à paisana, me agarraram assim, empurraram-me contra uma parede e agarraram-me, revistaram-me todo, só me gritavam: onde é que são os papéis? Onde são os papéis? Tipo, documenta de quem é que és tu? Tipo, não sei, se calhar eles ficaram a achar que eu era tipo um fulano que tinha acabado de chegar ali, vindo da África, não sei, numa pateira, não é? Num barco. É a única explicação. Pá, isso desiludiu-me um bocado, quer dizer, tipo, desiludiu e revoltou, porque foi um bocado, quer dizer, e se calhar também porque, na verdade, me pus no papel de um imigrante ilegal, né, que está a ser violentamente revistado. Claro que pronto, as polícias têm que existir e têm que fazer o seu trabalho, pá, mas também tem que haver alguma, acho eu, tem que haver alguma... algum protocolo, não é? A polícia,
claro que
eles
sim.
Podiam simplesmente dizer, olha, somos dois polícias à paisana, percebes? Isso desiludiu-me um bocado, desiludiu-me um bocado e revoltou-me um bocado. Eu acho que tive mais surpresas positivas do que negativas, porque em geral a viagem foi tão positiva e se calhar invertendo um bocado a pergunta, o que é que me iludiu, não é? Por exemplo, a África, que há um bocado aquela ideia que a África é assim um fim do mundo, tudo perdido, ou pelo menos eu tinha essa ideia, então a mim, quer dizer, abriu-me um bocado os olhos que...
Olha, João, tu sentiste medo em África? Eu pergunto isto porque o teu percurso até África leva-te até ao Senegal, não é? Sempre à boleia e depois apanhas um avião para Moçambique ou para a África do Sul. Porquê é que não decidiste fazer o resto da costa?
Qualquer dia, não é? Eu não queria fazer tudo, percebes? Não, e não, acho que também não é aquela coisa de eu vou fazer tudo, tudo, quer dizer... Também achei que, ok, já foi um bocado, já chega, já cheguei até aqui, agora ainda pensei ir para o interior, para o Mali. Havia um comboio que saía do Senegal, que vai para o Mali adentro, mas na altura já estavam lá 45 graus. Também falei com alguns locais, eles diziam que pá, aquilo não é assim tão seguro. Gajo, tão seguro também sabia que não era, mas disseram-me que não, pá, aquilo não é muito seguro porque há imensos roubos. Não sei, também foi um bocado ir pelo seguro. Mas e na tua pergunta, sim, houve uma altura que eu senti medo, porque ia à boleia num camião e numa das cidades mais a sul, Agadir, eu apanhei até um camião e no começo tudo espetacular, ok, pá, um camião só para mim, pá, muito fixe, o condutor parece um gajo porreiro, vamos lá. Depois, mal saímos do mercado, tu vais mesmo ao mercado, né? E sai lá o camião, depois começa a entrar mais um fulano, depois mais outro, mais outro. Mais outro, mais outro. Às tantas já me espalhamos 6 ou 7. Às tantas eu ia no lugar do passageiro, à frente, depois já ia na cama de trás. Entretanto, já ia mais outro flanco também na cama. Nós estávamos assim deitados, tipo, eu com os pés voltados para a cara do fulano, ele com os pés voltados para. Ou seja, começámos a ficar todos dilatados ali, porque o condutor, o gajo fazia algum dinheiro com aquilo, né? Tu pagavas-lhe. Aquilo não foi mesmo aquela boleia, 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 mas foi com o pessoal local, né? Eles viajam assim. E então houve uma altura que estávamos já mesmo em pleno deserto. Aliás, há uma estrada, não é? Que cruza ali o deserto. E os fulanos às tantas só falavam em árabe e só falavam Portugal, não sei o quê, Portugália, Portugália. Eu, pá, o que é que estes gajos estão aqui a falar de Portugal? Eu ia tentar meter conversa com eles, mas pá, vamos falar em francês. Os gajos ainda estão revoltados com Portugal e ainda acontece aqui qualquer coisa assim. Aí confesso que se calhar senti algum medo, sem dúvida. E também outra situação em que senti medo foi no Brasil, depois, só para dizer que depois correu tudo bem, não é? Aliás, a primeira cidade onde chegámos, eu aí, pá, pessoal, vou apanhar outra boleia. Mas esse trecho pelo menos correu bem e ainda deu para aguentar, se calhar, mais uns 200 km, que era até a cidade seguinte. Depois, no Brasil, também tive um acidente de carro, que quase que morria. O
Então.
condutor, o gajo estava. Bem, fomos todos. O condutor estava ébrio e há umas estradas. É na região mais urbana de São Paulo. Há umas estradas na serra que são mesmo ondulantes, não é? Que ele vai mesmo ali no topo da serra. E o fulano, ainda por cima já era um pai 4 da manhã, o fulano às tantas adormeceu. E havia mesmo uma curva assim de 90 graus. E curiosamente era a única curva que tinha aqueles guardrails, não sei como é que se diz, aqueles metais que protegem, não é? Em caso de haver algum acidente. E eu vi que o gajo naquela curva, já estava completamente atento, estava a ver que já estava tudo completamente acionado, bem, o pessoal já tinha tudo bebido um copo ou outro, ele se calhar até bebeu mais, e eu por acaso vi que o gajo estava já a fechar os olhos nessa curva, disse, acorda, sei que acorda, meu. O gajo acordou, ainda conseguiu guinar o volante, não obstante o carro raspou-se todo nessa proteção, não é? O guardrail. E se não fosse isso, pá, o carro tinha dado uma queda pelo menos 100 metros, ravina abaixo, e aí... Então, pelo menos nesse momento, no mínimo, senti adrenalina e diria que também bastante medo. Mas reagi, acordei o tipo e ele ainda conseguiu virar o carro. E felizmente estou aqui para contar.
São os riscos de viajar à boleia. João, estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Vamos fazer check-out?
check-out, vamos a isso.
Vamos
check-out.
Embora. Vamos já perceber a tua excentricidade enquanto viajante. Tenho aqui várias frases para tu completares. João, pedia-te algum poder de síntese. Na minha mala vai sempre...
Boa onda.
Agora não é na mala, é no veleiro.
Boa onda.
Ah, boa onda. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi...
Olha, por mais estranho que pareça, foi um moçambicano.
Então?
Tive que arranjar um visto, foi um visto, tive que estar à espera... cobraram imenso, onde na maioria dos países chegas e tens o carimbo, porque pronto, efetivamente o passaporte europeu e o passaporte da União Europeia e o português é bastante aceito, não é? Ou muito aceito mesmo, mas em Moçambique a mim surpreendeu-me que não, que teve que ser tudo ali tratado com antecedência e tal, mas pronto, mas valeu a pena.
A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
Foi essa volta ao mundo, né, que está no livro dos meus descobrimentos, sem dúvida.
E há assim algum momento particular que se possa contar em 30 segundos?
Foi eu chegar, houve uma altura, pronto, eu parti a perna, como tinha falado, e depois eu decidi, olha, vou seguir viagem, mas então a primeira viagem que eu ia para a América do Sul, a primeira viagem, a única viagem que eu arranjei, notável, foi para São Paulo. Em São Paulo, decidi ficar algum tempo a trabalhar para recuperar mais a perna e também para conseguir amelhar mais dinheiro para seguir a viagem. Então fui para um hostel e fui ser entrevistado no hostel para poder ficar lá a trabalhar e a viver, enfim, juntava ali um bocado útil ao agradável. E então, assim que eu entrei no hostel para a entrevista, o porteiro, o fulano disse-me, olha, tu já estás contratado. E eu, então, mas porquê? Pá, tu és igual ao nosso chefe, és o sósia dele. Então pronto, olha, depois ele entrevistou-me e pá, somos amicíssimos hoje, somos mesmo amigos, ele é muito porreiro, mas muita gente nos confundia como sósias, não sei se, acho que fisicamente, mas também não só na maneira de ser, quer dizer, enfim.
A refeição mais estranha que comi foi?
É estranha, mas também foi completamente engraçada. Mas eu fiquei algum tempo num orfanato em Moçambique e era um orfanato, né? Portanto, estavas a alimentar crianças. Mas eles não comiam proteína, então eu comia muito arroz com folha de mandioca, que é a matapa, folha de mandioca prensada, com um bocadinho de coco.
Uhum.
e amendoim. Não era, epá, não é estranho porque eu gostava, mas o que aquilo significava era duro, que os miúdos só comiam proteína, que era frango, que ainda por cima é uma proteína assim mais barata, não é, que nós sabemos. Ainda que ela é saudável, não sei o quê, mas só comia um frango uma vez por semana. Então foi estranho no sentido em que me fez pensar um bocado e dar outro valor às coisas.
A recordação de viagem mais cara?
Ah, foi... Eu cheguei a comprar uma bicicleta em Barcelona e que depois que usei a bicicleta para fazer a parte final da viagem, não é? Vim para Lisboa de bicicleta a partir de Barcelona e acho que essa foi a mais cara.
E para fechar, gostava de viajar com?
Sim, com toda a gente, honestamente. Gosto mesmo de conhecer pessoas diferentes e acho que em viagem as pessoas ficam todas mais à vontade, acho que é mais, são mais genuínas e eu acho que isso é um lado muito, muito, muito divertido mesmo da viagem.
Uhum.
Tu... Há quem diga que quer ser diferente, eu acho que tu és tu mesmo.
Fica o desejo. Agora sim, João, está na altura de atracarmos. Uhum. Está bem amarrado o teu veleiro aí em Espanha?
Tá.
Que música trouxeste para fechar o programa?
Olha, uma música que me marcou por vários motivos. Primeiro porque a escutei à boleia num carro em Cádiz e depois quando fui recebido na tal família marroquina, família Ziani, eles também mostraram essa canção outra vez. E aí eu percebi, não, esta canção de facto tem algo aqui de especial mesmo. E depois pela sua letra. A canção chama-se Papeles Morrados. E é uma fusão entre a música tradicional do sul de Espanha, o flamenco, com música eletrónica. E ela fala sobre imigrantes que cruzam ainda hoje em dia. Isto acontece muito, em várias geografias, mas no caso mais próximo de Portugal acontece no Estreito de Gibraltar, e agora também no Algarve, mas já aconteceu algumas vezes. Então fala sobre papel, chama-se papéis morrados, por isso mesmo que são os papéis, são o passaporte, não é? Morrado porque chegam à praia, não é? Enfim, toda essa história.
Uhum.
E todo esse episódio. E fala sobre isso, não é? Sobre como é que há pessoas que conseguem, outras que não, sonhos que ficam por cumprir. E eu acho isso muito, mesmo muito interessante.
João, obrigado, continuação de boa viagem e bons ventos.
Obrigado eu, João Miguel.
Papeles Morrados, de Xambau, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana com João Lopes Aguiar. Regressamos na próxima semana. Boas viagens.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.